Capítulo 3. Discutimos nos capítulos precedentes o que consideramos a antinomia fundamental de nossa atualidade, a que se ligam, ramificando-se, outras tantas dimensões de nosso processo histórico-cultural. Referimos-nos à antinomia, abre aspas, inexperiência democrática, fecha aspas, abre aspas, emersão do povo na vida pública nacional, fecha aspas, em decorrência dos incontidos impulsos democráticos derivados da industrialização do país. Quer dizer, abre aspas, de transformações da infraestrutura que levam o país à superação do caráter reflexo de sua economia, fecha aspas. Ramos, 1958, página 20. O grande problema de nossa educação atual, o seu mais enfático problema, é o de sua inadequacidade com o clima cultural que vem se alongando e tende a se alongar a todo o país. É uma educação em grande parte ou quase toda fora do tempo e superposta ao espaço ou aos espaços culturais do país. Daí a sua inorgacidade, a sua ineficiência, contra que vem se levantando criticamente conscientes os Anísio Teixeira, os Fernandos de Azevedo, os Lourenço Filho, os Almeida Júnior, os Faria Góes, os Arthur Rios, os Roberto Moreira, para só citar estes. Parece-nos que uma das fundamentais tarefas da educação brasileira, vista sob o ângulo de nossas condições fisiológicas atuais, será, na verdade, a de criar disposições mentais no homem brasileiro, críticas e permeáveis, com que ele possa superar a força de sua, abre aspas, inexperiência democrática, fecha aspas, pede página 35. Superar esta força e, perdendo o quase assombro em que se acha hoje, inserir-se à vontade no clima da participação e da ingerência. E isto em todos os graus. No da educação primária, no da média, no da universitária e em qualquer tipo de ensaio. No técnico, no humanista, mais que isso. O problema transcende as próprias instituições pedagógicas de educação formal e exige planejamento que envolva a própria estrutura de instituição em que a educação se processa informalmente, mas de que derivam marcas, às vezes ou quase sempre, tão fortes quanto as deixadas pela escola. Pede página 36. Em certos casos, até mais fortes. Principalmente no homem chamado do povo, cuja escolaridade, quando tem, vem se fixando em média entre 2 e 3 anos. Instituições ou agências sociais, particulares ou públicas, ao lado das próprias empresas, grandes ou pequenas, que poderiam estar adotando procedimentos de que resultasse o exercício do autogoverno por parte de seus clientes como de seu operário. Exercício de participação e de crítica. De sugestões ao próprio comando da empresa através de um sem número de meios. Exercícios assim de ingerência, ao invés de, abre aspas, paternalismo ilustrado pela empresa industrial que pode levar consigo ao fracasso e descartar de essa maneira os princípios sobre os que afirma basar-se, os princípios de las modernas normas de relações humanas. Pede página 37. Drucker, 1954, página 155. Desta forma, necessitamos, no momento, não apenas de uma revisão de todo o nosso processo educativo, verbosamente assistencialista e, por isso mesmo, antidemocrático, com que substituamos a atitude atual de nossa escola diante de sua contextura, mas também de planejamento que vise a situar todas essas agências sociais, assim como empresas que agregam homens em torno de trabalho ou de assistência, em uma linha diferente. Em diferente atitude, naquela a que nos referimos na introdução deste estudo, a do trabalho do homem com o homem. Revisão do nosso processo educativo de que surja o seu enraizamento na realidade local, ampliando seus planos regional e nacional. Assim, o problema se faz amplamente político. E político não só no sentido da indispensável descentralização da educação, ardente e lucidamente defendida pelo professor Anísio Teixeira, mas também no da planificação de medidas com que se obtenham reformas no comportamento das agências particulares extrapedagógicas. Temos insistido, em todo o desenvolvimento de nosso estudo, na necessidade de nos pormos em posição orgânica face aos problemas de nossa sociedade, para a validade de nossos projetos. Mais ainda, para que possamos projetar. Posição somente esta que dará autenticidade a esses projetos, e idêntica àquela sugerida por Mannheim, quando afirma que, abre aspas, hemos de enfrentar os acontecimentos futuros en el plano de un pensamiento consciente, enraizado en el conocimiento concreto de la sociedad. Fecha aspas. 1946, página 12. Pede página 38. E é exatamente o conhecimento concreto de nossa sociedade ou de aspectos mais importantes de sua atualidade que nos adverte de certos perigos para a nossa democracia em aprendizagem, paradoxalmente contidos entre as mesmas forças que nos estão levando à democratização. que estão levando o homem brasileiro à posição participante no processo político nacional. Expliquemo-nos. É que se de um lado a industrialização vem retirando o homem nacional de sua tradicional posição quietista, ou de seu também tradicional mutismo, jogando-o nas aglomerações urbanas, as lutas de suas reivindicações, promovendo-lhe a consciência intransitiva, a transitivo ingênua com que, mais permeável, ganha voz, que antes não tinha... De outro, a industrialização vem intensificando formas assistencializadoras de ação, já analisadas por nós e que, domesticando o homem, lhe dificultam a promoção da consciência ingênua à crítica, somente com a qual chegaremos à democracia como forma de vida, permeável e flexível, sobre que se fundará a democracia, forma de governo. Referimo-nos já à distorção a que está sujeita a consciência transitiva ingênua, promovida automaticamente pela industrialização, a formas intensamente impermeáveis e rígidas que caracterizam a massificação. O que teremos de fazer, no caso, é aproveitar as forças positivas da industrialização, aquelas que impulsionam o homem às posições participantes, e atacar todas as outras, de que decorra ou possa decorrer a passividade ou passionalidade no comportamento do nosso homem. Certos, assim, de que a participação decorrente de posições passionais ou míticas não se deve confundir nem identificar com a população verdadeiramente democrática. Nesta, ao contrário daquela, que se caracteriza por forte teor de emocionalidade, há lucidez, há criticidade. Temos, então, de nos capacitar desta verdade. Uma sociedade que vem sofrendo alterações tão radicais e às vezes até bruscas como a nossa, e em que as transformações tendem mais e mais a contar com a participação do povo, que já não se satisfaz, como antes, com as velhas posições quietistas diante dos problemas, necessita de uma reforma urgente e total no seu processo educativo. Reforma, repita-se, em adequação com as suas condições especiais. E mais ainda, que atinja a própria organização e o próprio trabalho de agências ou instituições sociais outras, ultrapassando os limites mesmos das estritamente pedagógicas. Necessitamos de todo um clima favorável ao desenvolvimento da decisão. Vale em que se estimule a consciência transitivo-crítica. Neste sentido, faz Mannheim afirmações que se ajustam bem às nossas condições atuais ou, mais precisamente, às condições que começamos a viver. Textualmente diz ele: mas, em uma sociedade em que as mudanças mais importantes se produzem por meio da deliberação coletiva e onde as revalorações devem basear-se no consentimento e na compreensão intelectual, requer-se um sistema completamente novo de educação, um sistema que concentre suas maiores energias no desenvolvimento de nossos poderes intelectuais e que dê lugar a uma estrutura mental capaz de resistir ao peso do ceticismo e de fazer frente aos movimentos de pânico, quando soa a hora da desaparição de muitos de nossos hábitos mentais. Mannheim, 1946, páginas 31 e 32. Se, na verdade, ainda não vivemos uma fase, como de resto já o ressaltamos, em que, abre aspas, as mudanças mais importantes se produzam por meio da deliberação coletiva, fecha aspas, o crescente ímpeto popular nos levará a este ponto, desde que não haja involução nele, que o deforme ou o distorça, fazendo-o mais fortemente passional que crítico. Este, portanto, dos mais importantes objetivos de nosso trabalho educativo atual. Neste aspecto, se nos afigura ele altamente humanista. Trabalho que, mais amplamente, será de uma política de planificação democrática, em consonância com a nossa atualidade. Planificação que não significa dirigismo ou coordenação dirigista, como advertiria Mannheim. Discutimos, inicialmente, a revisão de nosso agir educativo, partindo de nossa escola primária. O seu grande óbice, talvez o maior mesmo, se encontra no centralismo asfixiante de nossa política administrativa, tão combatida pelo professor Anísio Teixeira. Centralismo que, segundo já acentuamos na introdução e, sobretudo, no primeiro capítulo deste estudo, é uma das manifestações de nossa, abre aspas, inexperiência democrática, fecha aspas. Daí a sua preservação, em que pesem as críticas que lhe são feitas. Em que pesem as sugestões no sentido de sua superação. Abre aspas. Tenhamos, pois, fecha aspas, brada Anísio Teixeira. Abre aspas. O elementar bom senso de confiar no país e nos brasileiros, entregando-lhes a direção dos seus negócios e, sobretudo, da sua mais cara instituição, a escola, cuja administração e cujo programa deve ser de responsabilidade local, assistida e aconselhada tecnicamente pelos quadros estaduais e federais. Fecha aspas. Teixeira, 1957, página 53. Este centralismo que envolve todo o nosso agir educativo é antes uma posição política. É uma atitude enraizada em nossas matrizes culturais. É a ele que se deve, em grande parte, a inorganicidade de nossa educação. E isto porque é do centro que se ditam as normas, distanciadas, assim, das realidades locais e regionais a que devem se aplicar. Daí a necessidade, enfatizada por Anísio Teixeira, de uma reforma antes de tudo política, de que nascesse a organicidade de nossa educação. A escola, neste caso, passaria a ser uma instituição local, abre aspas, feita e realizada sob medida para a cultura da região, diversificada assim nos seus meios e recursos, embora una nos objetivos e aspirações comuns, fecha aspas. Idem bidem, página 52. O seu enraizamento nas condições locais e regionais, sem esquecer os aspectos nacionais, é que possibilitará o seu trabalho de identificar seu educando com o seu tempo e o seu espaço. E isto porque a sua programação será a própria vida comunitária local, tanto quanto possível trazida para dentro da escola, como pesquisada e conhecida fora dela. Trabalho de identificação do educando com a sua contextura, feito em grupo, mesmo que não seja a sua individualidade esquecida, de modo que se vá dando ao brasileiro o sentido de equipe, que o prepare para a solidariedade social e política. Desta forma, encaminharemos nosso agir educativo no sentido da consciência do grupo, e não no da ênfase exclusiva do indivíduo. Sentimento grupal que nos é lamentavelmente ausente. As condições histórico-culturais em que nos formamos e que analisamos no capítulo anterior nos levaram a esta posição individualista. Impossibilitaram a criação do homem solidarista, só recentemente emergindo das novas condições culturais que vivemos, mas indeciso nessa solidariedade e necessitando, por isso mesmo, de educação fortemente endereçada neste sentido. De educação que deve desvestir-se de todo ranço, de todo estímulo a esta culturológica marca individualista, que dinamize, ao contrário, o espírito comunitário. Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada com os seus problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos problemas de contexto. A intimidade com eles. A da pesquisa vem da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A do trabalho. A da vitalidade em vez daquela que insiste na transmissão do que Whitehead chama de inert ideas. Isto é, ideias que são meramente recebidas pela mente sem serem utilizadas, testadas ou utilizadas em novas combinações. Whitehead, 1955, páginas 1 e 2. Escola que, plural nas suas atividades, criará circunstâncias as quais provoquem novas disposições mentais no brasileiro, com que se ajustará em condições positivas ao processo de crescente democratização que vivemos. Escola que se faça uma verdadeira comunidade de trabalho e de estudo, plástica e dinâmica. E que, ao invés de escravizar crianças e mestras a programas rígidos e nocionalizados, faça que aquelas aprendam sobretudo a aprender. A enfrentar dificuldades, a resolver questões, a identificar-se com a sua realidade, a governar-se pela ingerência nos seus destinos, a trabalhar em grupo. Não há nada que mais contradiga a rebelião popular, uma das mais promissoras notas do clima cultural novo que estamos vivendo, do que uma escola que não jogue o seu educando às experiências do debate e da análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação. Vale dizer, uma escola que, em vez de se identificar como força de democratização, característica da nova cultura que vivemos agora, intensifique a nossa, abre aspas, inexperiência democrática, fecha aspas, alimentando-a. Não será demais afirmarmos que nossa escola vem fazendo exatamente isto. Vem perdendo-se em estéril bacharelismo, oco e vazio. Bacharelismo estimulante da palavra fácil. Do discurso verboso, da assistencialização educativa que, não há dúvida, é eminentemente antidemocrática. E será o diálogo democrático que possibilitará em nós a criação de hábitos de servir. Abre aspas. Estes hábitos de servir ao bem comum, diz Oliveira Viana, 1950, página 34, abre aspas, se incutidos metodicamente, acabarão penetrando o subconsciente do brasileiro, transformando-se em sentimentos, em sentimento do dever cívico, em sentimento do bem comum, em consciência coletiva, em preocupação dominante do interesse público, e a revolução estará feita, fecha aspas, conclui otimista. Parece-nos esta afirmação de Oliveira Viana incidir num dos aspectos centrais, nevrálgicos de todo o nosso esquema educativo, de nossa educação para a democracia. Entre nós, a educação tem de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude, de criação de disposições mentais democráticas, através de que se substituam no brasileiro antigos e culturológicos hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e ingerência, hábitos de colaboração. Aspecto este já afirmado várias vezes por nós e reafirmado com a mesma força com que muita coisa considerada óbvia neste país precisa ser realçada. aspecto importante de nosso agir educativo, pois, se faltaram condições no nosso passado histórico-cultural que nos tivessem dado, como a outros povos, uma constante de hábitos solidaristas, política e socialmente, que nos fizessem autênticos dentro da moldura do Estado-nação em que vivemos, da forma democrática de governo, resta-nos, então, aproveitando as condições do novo clima cultural, eminentemente propícias à democratização, apelar para a educação como ação social, através de que incorporemos ao brasileiro estes hábitos. O nosso grande desafio, por isso mesmo, nas novas condições da vida do brasileiro, não é só o do alarmante índice de analfabetismo e a sua consequente erradicação. Pede página 41. Não será a exclusiva erradicação do analfabetismo que atingirá totalmente a nossa antinomia fundamental. É evidente que a extinção do analfabetismo criará melhores condições para a mão de obra especializada de uma sociedade em processo de desenvolvimento, cada vez mais necessitada de trabalho qualificado, de operariado capacitado tecnicamente, a que se pode chegar com maior facilidade quando se conta com homens alfabetizados, entendendo-se por alfabetização mais que ler e escrever rudimentarmente. O problema para nós prossegue, transcende a erradicação do analfabetismo e se situa na necessidade de erradicarmos também a nossa, abre aspas, inexperiência democrática, fecha aspas, através de uma educação para a democracia, numa sociedade que se democratiza. Não será, porém, com essa escola desvinculada da vida, centrada na palavra, em que é altamente rica, mas na palavra milagrosamente esvaziada da realidade que deveria representar, pobre de atividades em que educando ganha experiência do fazer, que daremos ao brasileiro ou desenvolveremos nele a criticidade de sua consciência, indispensável à nossa democratização. Não será essa escola, pede página 42, de 4 até 3 horas diárias, parada mais de 3 meses ao ano, com professores mal preparados devido mesmo à deficiência das escolas normais, escola perdida toda ela, ou quase toda, no nervosismo imposto pelo cumprimento dos programas, feitos às vezes até revelando certa intimidade com problemas locais e regionais, mais cedo verbalizados, transformados assim em noções que se ditam e impõem ao educando, que irá integrar esse educando academizado com as realidades, agora, desgraçadamente, nacionalizadas. Escola que, diminuída no seu tempo, está intimamente ligada à falsa concepção que temos de sua instrumentalidade. Falsa concepção que Anísio Teixeira chama de, abre aspas, concepção mágica ou mística da escola, fecha aspas. Teixeira, 1956, páginas 147 a 339. Não será com essa escola, hoje ainda mal preparada materialmente, sem equipamentos, sem adequado material didático, sem condições higiênicas, sem vitalidade, sem verba, que poderemos ajudar o nosso educando a inserir-se no processo de democratização e de nosso desenvolvimento. Não será com um descaso ainda ostensivo dos poderes públicos, sobretudo federais, pelo problema da escola primária brasileira em oposição aos gastos, às vezes não muito bem aplicados, com o ensino superior, que faremos uma escola primária capaz de cumprir a sua tarefa de dar educação básica ou fundamental ao povo brasileiro. Pede página 43. Nada ou quase nada que se desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão dos achados, o que implicaria o desenvolvimento da consciência transitivo-crítica, estamos fazendo em nossa escola. Pelo contrário, o seu comportamento perigosamente superposto à realidade ou à sua contextura tempo-espacial intensifica no nosso estudante a sua consciência ingênua. Pede página 44. A própria posição de nossa escola, acalentada ela mesma pela sonoridade da palavra fácil, pela memorização de trechos enormes, pela desvinculação da realidade, pela tendência a reduzir todos os meios de aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua. Cada vez mais nos convencemos, aliás, de se encontrarem na nossa, entre aspas, inexperiência democrática, as raízes deste nosso gosto da palavra oca, do verbo, da ênfase nos discursos, do torneio da frase. É que toda esta manifestação oratória, quase sempre também sem profundidade, revela, antes de tudo, uma atitude mental. Revela ausência de permeabilidade, característica da consciência crítica. E é precisamente a criticidade a nota fundamental da mentalidade democrática. Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável, em regra. Tanto mais democrático, quanto mais organicamente ligado às condições de sua circunstância. Tanto menos experiências democráticas que exijam dele conhecimento de sua realidade, pela participação nela, pela sua intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade e inclinado a formas ingênuas de encará-la. A formas ingênuas de percebê-la. A formas verbosas, palavrescas de representá-la. Pede página 45. Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os problemas e discutimos superficialmente os assuntos. Esta nos parece mesmo a grande característica negativa de todo o nosso agir educacional, a de vir enfatizando cada vez mais em nós as posições ingênuas, que nos deixam sempre na periferia de tudo o que tratamos. Pouco ou quase nada no nosso processo educativo que nos leve a posições mais indagadoras, mais inquietas, mais criadoras. Tudo ou quase tudo vem nos levando, desgraçadamente, pelo contrário, à passividade, ao conhecimento memorizado apenas que, não exigindo de nós elaboração ou reelaboração do que queremos conhecer, nos deixa em posição de inautêntica sabedoria. Observe-se como vem coincidindo entre nós, com exceções que não chegam a modificar o quadro geral, a incidência de nosso gosto pelas manifestações verbais e a nossa enfática, entre aspas, inexperiência democrática. A nossa cultura fixada na palavra corresponde à nossa inexperiência do diálogo, da inquirição, da investigação, da pesquisa, que por sua vez estão intimamente ligados à criticidade, nota fundamental da mentalidade democrática. Abre aspas. Dão a vida por falar, entre parênteses, os brasileiros, mesmo quando é para não dizer nada, fecha aspas. São palavras de Ná von Binzer, arguta observadora de nossos costumes, que esteve entre nós no século passado. Com a eloquência que esbanjam num único discurso, continua a educadora alemã, poder-se-iam compor facilmente 10 em nossa terra. Embora não possuam verdadeira eloquência, nem marcada personalidade, falando todos com a mesma cadência tradicional usada em toda e qualquer circunstância. Tudo é exterior, continua, tudo gesticulação e meia cultura. O fraseado pomposo, a eloquência enfática já são por si próprios falsos e teatrais. Mas se você tirar a prova real, se indagar sobre qualquer assunto, não se revelam capazes de fornecer a informação desejada. Binzer, 1956, página 78. Observe-se, por outro lado, como, somente de algum tempo para cá, se vem sentindo maior preocupação em nos fazermos orgânicos com relação à nossa realidade, em caráter sistemático. É que o impacto da industrialização, estimulando e acelerando a urbanização do país, vem oferecendo circunstâncias novas que o estão levando a uma cada vez maior consciência de si mesmo, com o alargamento da consciência do homem brasileiro, inserido no processo de democratização cultural e política. Daí a nossa insistência no aproveitamento de nossas condições atuais, altamente favoráveis à revisão de nossa escola, ao chamamento dela até a sua realidade local e regional, ao esvaziamento de suas manifestações ostensivamente palavrescas, à superação de posições reveladoras de descrença no educando, descrença no seu poder de fazer, de trabalhar, de discutir e debater. Ora, a democracia e a educação democrática, educação de que precisamos, se fundam ambas precisamente na crença no homem. Na crença em que ele não só pode, mas deve discutir os seus problemas. Os problemas de sua comunidade, os problemas de seu trabalho, os problemas da própria democracia. Como, porém, aprender a discutir e a debater numa escola que não nos habitua a discutir, porque impõe? Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas, não debatemos ou discutimos temas, trabalhamos sobre o educando, não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não se ajusta concordante ou discordantemente, mas se acomoda. Não lhe ensinamos a pensar, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora, porque a incorporação é o resultado da busca de algo que exige de quem o tenta esforço de realização e de procura, exige reinvenção. Não será possível, repita-se, com uma escola assim, formarmos homens que se integrem neste impulso de democratização que nos caracteriza atualmente. E não será possível porque esta escola contradiz este impulso e enfatiza a nossa, entre aspas, inexperiência democrática. É uma escola em relação de antinomia com a imersão do povo na vida pública brasileira, e por isso mesmo, comprometedora de nossa democratização. Insistimos então na necessidade que tem o nosso tempo, em ritmo acelerado, de mudanças de ter em nossas escolas não apenas centros de alfabetização de nossos meninos, mas centros onde formem hábitos de solidariedade e de participação. Pede página 46. Hábitos de investigação. Disposições mentais críticas. Oportunidades de participação no próprio comando da escola, através de sugestões, muitas possivelmente inadequadas, cuja inviabilidade será demonstrada pelo educador. Abre aspas. Se queremos que a criança cresça numa desejada e ativa participação na vida de sua comunidade, devemos torná-la desejosa e ativa participante de sua própria educação. Fecha aspas. Lawrence, 1955, páginas 53 e 54. Daí afirmarmos constantemente. O que importa, sobretudo, é superarmos em obediência às novas e incontestáveis condições da vida brasileira, caracterizadas pela mudança de posição do povo, de um Estado meramente expectante para o participante da vida nacional, todo o nosso processo educativo intensamente decorativo. Processo que, abre aspas, destinado ao preparo das nossas diminutas classes de lazer e de mando, mando muito mais decorrente do prestígio social dessas classes do que de sua competência, e por isso mesmo fácil de ser exercido, podia ser puramente decorativo e ainda assim atingir os seus objetivos. Fecha aspas. Teixeira, 1957, página 40. Nas condições atuais do país, não. Já não é possível uma educação assim. A imersão do povo na vida nacional está a exigir toda uma revisão em nosso arcaico sistema educacional. A essa escola verbalista, propedêutica antidemocrática, por isso mesmo cada vez mais superposta à sua comunidade, oponhamos uma outra escola. A escola centrada na sua comunidade local, vinculada à regional e à nacional. Escola de trabalho que se incorpore ao ritmo de uma sociedade em processo de desenvolvimento como a nossa. E não esta que aí temos, pondo toda sua ênfase no trabalho meramente informativo, intelectual, aguçando seus ouvidos quase de tísica, diria Gilberto Freire, aos eu fiz, tu fizeste, ele fez, ritmadamente cantados. Aos 4x16, aos Pará, capital Belém, aos Bulgária, capital Sofia, escola que vira as costas às vezes desdenhosamente, mas sempre lamentavelmente contra a vida. Ela que devia estar integrada aos valores de seu espaço local, regional e nacional e de seu tempo. Pelo contrário, se fecha a esses valores todos ou os reduz a dimensões meramente intelectuais. O que faz, então, a escola assim, ao invés de integrar o seu educando, é domesticá-lo pelo assistencialismo verbal de que o alimenta. Ao contrário desta, aquela outra, centrada na comunidade e formadora de hábitos, abre aspas, deverá, assim, organizar-se para dar ao aluno, nos 4 anos do seu curso atual e nos 6 a que se deve estender, fecha aspas, diz Anísio Teixeira, abre aspas, uma educação ambiciosamente integrada e integradora, fecha aspas. Para tanto, continua o mestre brasileiro, precisa primeiro de tempo. Tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos e não de adestramento para passar em exames e de hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e intelectual. Teixeira, sem data, página 7. Será esta, sobretudo, uma escola intensamente inclinada às relações. Ela não se satisfaz em ser ilha. Ela não teme contatos, porque sabe que dos contatos resultará enriquecida, enquanto igualmente enriquecerá. Ela não se fecha em si mesma, tímida e medrosa de encontros. Encontros com as famílias de seus alunos, encontros com as agências sociais de sua esfera de influência. É aberta, é dinâmica, flexível, plástica, democrática por tudo isso. Disposta sempre a rever os seus planos, ajustados invariavelmente à sua realidade local e regional e em obediência ao sentido da unicidade nacional. Está inteiramente convencida de que há de se fazer uma agência local, participante da vida comunitária, para que possa influir no seu desenvolvimento. Sabe que seu aluno tem raízes que se fincam em espaços que lhe dão cores, e que desconhecer esses espaços com suas condições implica dificilmente conhecer, compreender e ajudar seu aluno. O que esta escola, em relação de organicidade com as nossas condições fisiológicas atuais, de sociedade em processo de industrialização, tem mesmo de fazer é integrar-se ao seu meio e ao seu tempo. As suas relações com as outras agências e com as outras escolas, dentro do seu sistema, implicarão a sua vitalidade e a troca de experiências indispensáveis. É aí, aliás, que ela poderá ajudar em muito a identificação do nosso homem com um processo de democratização que nos caracteriza. É que, ao travar relações que devem ser cada vez mais íntimas com as famílias de seus alunos, deve ela criar um clima propício à participação, à ingerência daquelas no seu destino. Quer dizer, as suas relações com as famílias dos educandos, sistemáticas e conscientemente críticas, devem se fazer no sentido da criação e da ampliação da postura participante da família em alguns de seus problemas, até agora em regra, considerados privativos seus. Erradamente considerados, acrescente-se. É o clima da dialogação que a escola há de criar para as famílias a ela ligadas. Clima eminentemente democrático com que a escola, integrada com a nossa problemática e em fidelidade às suas mais enfáticas notas, ajudará a diminuir o descompasso entre a dimensão externa e a interna de nossa democracia. E isto porque esta dialogação implicará o oferecimento às famílias de oportunidades, de condições em que experimentem o autogoverno. Em Estudo Inegavelmente Muito Bom, faz o professor José Arthur Rios considerações interessantes a propósito do papel que cabe à educação numa sociedade industrial, ou industrializando-se como a nossa. Educação interessada, sobretudo, na formação democrática do homem dessas sociedades, que corre o risco, repitamos nos outros, de massificar-se cada vez mais. São do professor Rios as palavras. Abre aspas. A democracia não pode subsistir apenas pelo funcionamento de suas instituições políticas formais. Fecha aspas. E logo após. É, antes de tudo, uma mentalidade, um sistema de vida, e sua prática não se limita ao recinto dos congressos ou das repartições. Terá de começar, continua, no jardim de infância e na escola, estender-se aos grupos de jovens e estar presente onde quer que um punhado de homens se reúna para discutir assuntos relativos ao bem comum. Rios, 1954, página 23. E é essa presença da democracia nas discussões dos problemas comuns que a escola deve promover nos seus encontros com as famílias de seus alunos e também nos seus encontros com seus alunos. Os círculos de pais e mestres, assim tão acadêmica e bacharelescamente chamados, podem e devem, esvaziando-se dessa ênfase que os vem caracterizando entre nós, ser um dos meios desta experiência de debate democrático. Por isso é então que eles têm de se fazer a base das técnicas de discussão de grupo na escola que nos interessa. Nunca ou quase nunca fora dessas técnicas. São elas que os fazem informais e vivos. São elas que lhes dão um clima dinâmico, favorável por isso mesmo à revisão de conceitos. É a dinâmica da discussão que irá levando os grupos de pais a rever até suas atitudes em torno, não apenas de assuntos ou de problemas de educação estritamente familiar, mas também a propósito de assuntos de interesse comum. São reuniões que devem evitar a verbosidade, a eloquência, até mesmo verdadeira, a sonoridade das palavras, os discursos, as tiradas em que tanto perdemos. Pelo contrário, devem insistir em todo procedimento que leve o nosso homem a atitudes críticas, à análise de suas próprias afirmações e das afirmações dos demais. Deve ser afetado, então, todo procedimento de que possa decorrer a preservação de posições ingênuas. Por isso que as palestras e conferências feitas para grandes auditórios deixam muitas vezes esses auditórios em posições mais ingênuas que críticas, devem ser evitadas. As reuniões que esta escola democrática há de fazer serão com pequenos grupos, previamente acertadas, cujo tema será também previamente conhecido das duas partes que o discutirão. Escola-família. O que há realmente de mais importante e oportuno nestas reuniões é a possibilidade que elas oferecem à escola de proporcionar às famílias condições de ingerência nos seus destinos. E esta ingerência será, na verdade, um aprendizado existencial da democracia, que a escola de que precisamos, democrática por excelência, enraizada na sua comunidade, oferecerá aos pais dos seus alunos, e a eles também. A dialogação das famílias com esta escola se fará crescente na medida em que se ampliem as áreas de sua ingerência. Esta ampliação vai se realizar, sobretudo, com o chamamento que a escola deve fazer às famílias, agregadas em associação, para participar de sua direção. Vê-se assim como cada vez mais pode caber à escola estimular o surgimento daqueles grupos primários, referidos por Mannheim, cujos efeitos educativos são de inestimável valor no mundo atual. Os círculos de pais e professores podem e devem fazer-se meio para a criação das associações de famílias dentro de cada escola. Na medida em que se vinculem umas com as outras, bem motivadas pela escola, vai se fazendo fácil, a partir de estímulo objetivo, levá-las a criar sua associação, com sua diretoria, com seus objetivos e finalidades, mas desacademizada, desbacharelizada. A discussão do problema de merenda escolar numa das escolas em que tentamos experiência desta ordem foi a força motivadora para a criação de um clube dos pais, que de 2 anos a esta parte vem sempre e sempre ganhando participação na vida da escola e de seus filhos, em harmonia com a direção e o corpo docente da referida unidade pedagógica. Entre parênteses, vide anexo 1. Imagine-se o que resultaria de experiência democrática, de autogoverno, numa área qualquer, mesmo de cidade grande, em que toda uma cadeia de escolas primárias e médias com a elaboração da universidade, ligadas entre si e entrosadas nos seus planejamentos, fosse estimulando a criação de grupos primários, por sua vez em conexão uns com os outros. Escolas em revisão constante de suas experiências e de suas atitudes, ligadas aos problemas gerais de sua comunidade local, ligadas às fábricas, aos clubes, às escolas beneficentes, à vida inteira, afinal, de sua localidade. identificando seus alunos com suas dificuldades, estudando essas dificuldades com seus alunos, com as associações de pais, com especialistas, levando seus alunos em função dos interesses às fábricas, aos bancos, aos postos de saúde e trazendo aos seus alunos fábricas, bancos, postos de saúde por meio de seus representantes. Verolsen, 1951. Imagine-se que não poderiam escolas assim fazer no sentido da, entre aspas, ideologia do desenvolvimento nacional, através de cursos em que fossem esses problemas discutidos com a presença do especialista. Pede página 48. Imagine-se o que não poderiam obter escolas assim, democraticamente abertas, com a motivação das famílias a ela ligadas e ampliando essa motivação a outros grupos da comunidade local, no sentido da reforma de deficiências da própria comunidade. Deficiências de que muitas vezes resultam compromissos para a saúde comum. Deixaria de ser então a escola esta quase ausência nas áreas onde se instala e passaria a ser o que deve ser presença atuante. Presença interferente no seu contexto. Algo vivo e organicamente integrado no seu contexto. Pede página 49. É o caso, por exemplo, de escolas situadas em áreas não saneadas que podem, levantando o problema concretamente, sugerir que as associações de pais, juntamente com outros grupos locais e a colaboração do poder público, cheguem à sua solução. O que importa é que a escola de nossa atualidade eduque seu aluno e suas famílias no sentido da responsabilidade social e política de que somos tão carecentes ainda. Responsabilidade que só se ganha vivendo. Que só se obtém inserido em projetos onde seja ela experimentada. O que importa é que a escola de nossa atualidade, permeável e flexível, fazendo-se centro comunitário, exercite os grupos em torno dela existentes na análise crítica da problemática local, regional e nacional. Pede página 50. Exercite esses grupos a ela ligados na identificação com os aspectos fundamentais dessa problemática. Posição decorrente da análise crítica anterior. E será essa análise crítica de nossa problemática, a ser feita e refeita constantemente, que irá dando à escola de que precisamos a tarefa de ideologizadora desses grupos no processo de nosso desenvolvimento. Pede página 51. Não estamos realmente emprestando sentido messiânico à escola. Estamos, sim, afirmando e reclamando seu papel democratizador. Papel que a fará autêntica dentro das condições culturais da nossa atualidade. O que a faz, entre outros aspectos, desatualizada, ineficiente e inorgânica é a sua insistência em ser bacharelescamente antidemocrática, numa fase eminentemente democrática de nossa história. A sua inadequacidade, a sua inoperosidade estão sobretudo em que, oca e decorativa, ela vem renunciando a uma fundamental tarefa que as sociedades democráticas modernas ou em processo de democratização apontam às suas escolas, a da criação de atitudes, a da mudança de atitudes no sentido da democracia. A de, entre aspas, criar o caráter democrático, diz Johnson, 1956, página 1. Mantendo-se propedêutica e superposta à sua comunidade, ausente por isso mesmo de sua realidade, ela é e vem sendo uma instituição dolorosamente perdida no tempo e no espaço. É urgente que nossa escola se centre nas suas condições culturais de hoje para que não apenas ajude a nossa democratização, mas também evite perigos contidos no próprio ímpeto de participação popular. É que o novo clima que o país está vivendo, o da imersão do seu povo na vida pública, clima em elaboração, precisa, para se fazer autêntico, de cada vez mais condições com que vença o seu grande contrário, o clima da passividade e o da assistencialização em que surgimos e crescemos. Ou melhor, com que vença as marcas de que o seu contrário nos impregnou e que, inseridas em nós, estrangulam o nascimento de novas disposições adequadas ao clima de hoje. Mais ainda, precisa de um clima que seja capaz de, aproveitando todo o ímpeto do povo, consubstanciado no que se vem chamando de rebelião popular, lhe dê condições de estabilidade e de equilíbrio. E isto só a educação faz, mas uma educação em relação de organicidade com seu tempo e o seu espaço, e não superposta a eles, livresca e vazia a nossa em grande parte. A escola de que precisamos, assim viva, assim democrática, assim formadora de hábitos e não meramente propedêutica, não é a escola que apareça por acaso. Sobretudo, não é a escola que funcione por acaso. Aqui também o nosso grande problema é o de passagem ou do trânsito da escola livresca e antidemocrática para a escola democrática, formadora de hábitos de trabalho, de participação, de crítica, de solidariedade, com que o nosso educando, desenvolvendo a sua dialogação, se integre com autenticidade no clima cultural que ora vivemos. é que, mesmo vivendo este clima novo de crescente democratização, insistimos quase automaticamente nas fórmulas passadas, que caracterizam a nossa passividade ou a nossa, entre aspas, inexperiência democrática. Pede página 52. Daí o ponto de estrangulamento que essa, entre aspas, inexperiência democrática ainda continua representando para os surtos de democratização de que vem derivando aquela rebelião popular. Neste sentido, é que estamos sendo, cada vez mais dramaticamente, uma sociedade em trânsito. Em trânsito de uma mentalidade rigidamente autocrática, de posições expectantes, para uma mentalidade permeavelmente democrática, de posições participantes. E a dramaticidade desse trânsito está exatamente no que possa acontecer no sentido de sua distorção. É bem verdade que já contamos com um fundamental para obtermos esta nova postura de nossa escola. Já temos condições culturais favoráveis, condições que estão incrementando o clima cultural propício às experiências democráticas que, se aproveitadas e trabalhadas pela educação, em algum tempo mais, darão surgimento a novas disposições mentais. Agora democráticas, porque forjadas em experiências de participação, que tendem a substituir as outras, ainda muito presentes, nascidas e nutridas da nossa dolorosa, entre aspas, inexperiência democrática. Em decorrência mesmo deste clima cultural novo, cada vez mais vem se agitando entre nós a necessidade de mudarmos de educação, de darmos novos rumos à nossa escola, de ajustarmos-la às condições de nosso acontecer histórico atual. E na medida em que este clima nos envolve, se ressalta a inorganicidade de nossa educação e de nossa escola. E o angustiante problema do trânsito de uma escola para outra continua. E é um dos aspectos desse trânsito que nos leva a debater o problema das escolas de formação de professor primário. Escolas também inteiramente desvinculadas de nossa problemática. A importância dessa discussão se encontra no papel que têm essas escolas naquele trânsito. Escolas, porém, como as primárias, superpostas à nossa atualidade, a cujas marcantes notas não vêm correspondendo. Como as primárias, bacharelescas, verbosas, autoritárias, no sentido de que sua posição é muito mais na linha de assistencialização de seus alunos mestres que nada de dialogação com eles. As disciplinas de formação pedagógica, preocupadas que deviam estar com o agir educativo, com a experiência do processo educativo, se perdem, ao contrário, em grande parte, nas digressões quase sempre acadêmicas. Pior, se perdem, não raro, na sonoridade da palavra. Mais uma vez, o nosso reencontro com as nossas matrizes, onde nasceu e cresceu a tendência de nossa cultura fortemente palavresca, erradamente chamada às vezes de teórica. Discussão objetiva de nossos problemas, partindo do conhecimento local dos mesmos, emaranhados nas texturas regional e nacional, de que surgisse uma intimidade do futuro mestre com as condições de vida em que se acha, e isto, desgraçadamente, não há em termos práticos. Aqui, em regra, se repete aquela nocionalização de aspectos de nossa realidade, vez ou outra, colocados nos programas que ocorrem nas escolas primárias. Desta maneira, dimensões de nossa realidade, que exigem educando identificação com elas, para que delas tenha ele a sabedoria verdadeira, quedam distantes do estudante, esquematizadas. Delas, assim, ganha ele uma sabedoria apenas nocional. A sociologia que os nossos alunos aspirantes a mestre estudam é, quase toda ela, uma, entre aspas, sociologia enlatada, na expressão um tanto rude, mas correta, do professor Guerreiro Ramos, 1956, página 80. Sociologia quase sempre de gabinete, pede página 53. Quase sempre também preocupada com problemas de outros espaços, numa posição perigosamente alienada quando realmente, após uma convivência com aspectos teóricos daquela ciência, o que se devia discutir com os nossos futuros professores primários era a problemática nacional. Era a análise de problemas regionais e locais. Eram os termos antinômicos de que vem a nossa atualidade se nutrindo. A industrialização, a imersão do povo na vida pública brasileira, a inexperiência democrática e as suas raízes culturais, o problema da consciência do homem nacional e as suas ligações com a industrialização, a subestimação nacional e alienação cultural, o nacionalismo e a autoapropriação nacional, autenticidade, massificação, assistencialização, dialogação. A escola na atualidade brasileira, o seu papel democratizador. Estes, entre muitos outros problemas de nossa atualidade, deveriam vir sendo estudados, pesquisados e debatidos em nossas escolas de formação de professores. O professor Guerreiro Ramos, 1958, insiste na demonstração da necessidade de fazermos nossa, entre aspas, redução sociológica e sugere como temas imediatos ou de estudos imediatos entre nós alguns dos acima apontados, a que acrescenta outros de importância igualmente capital. Numa sociedade industrial ou em processo de industrialização, em que as escolas não podem isolar-se nas suas comunidades locais ou manter com outras agências relações apenas espontâneas, mas sistemáticas, os seus professores, em regra, vêm se formando sem nenhuma experiência de como essas relações podem se fazer. No máximo, estão intelectualmente informados de como podem se fazer essas relações. Formam-se sem nenhuma sensibilidade pelos problemas concretos de seu meio imediato, de sua região, de seu país. Formam-se, pelo contrário, desenvolvendo o gosto da palavra vazia. Daí mais tarde a desconexão perigosa entre o que se aprende e o que se faz. Entre o que se aprende e aquilo a que se refere o que se aprendeu. Tão comuns à nossa escola primária. O sol da classe de aula, de modo geral, não é o sol cá fora. É outro inteiramente nacionalizado. Weil, 1954. A vida da classe é outra vida. Encadernada ou vestida de cores, às vezes completamente diferente das cores da outra. Da verdade, que está cá fora. A ingerência dos estudantes nos destinos dessas escolas inexiste, em regra. A sua posição vem sendo a de passividade. No máximo, a de algazarra. Nunca ou quase nunca a de quem tem voz. Entre parênteses, vide página 64. Dificilmente se lançam em projetos de pesquisas. O seu contato com a realidade, não apenas de sua comunidade local, mas regional e nacional, se reduz quando muito a informações discursivas. Vem faltando a esses estudantes, amanhã professores primários, a experiência do debate, da discussão em grupo, das soluções cooperativistas, substituída pela ênfase da posição dogmática do professor, que os atua passivamente. É a essa postura que costumamos chamar de assistencialização, pela demissão que sofre o educando do processo de sua educação. Mais uma vez, nosso processo educativo estrangulando a nossa democratização. A cultura nova ou o novo clima cultural caracterizando-se pela crescente recusa a posições quietistas de nosso povo e as nossas escolas de preparação do professor primário insistindo, de modo geral, nos procedimentos antidemocráticos, como se estivessem formando professores para uma sociedade rigidamente autoritária e não para uma sociedade que se democratiza. É preciso que se insista neste ponto. As novas condições culturais que foram inauguradas no país, com as alterações infraestruturais, queiram ou não queiram os retrógrados, estão alterando os quadros nacionais. Estão propiciando a imersão do povo na vida pública brasileira e pondo-o em posição participante. Toda a educação, pois, que não ajuda a essa promoção, é inadequada, reacionária e perigosa. E perigosa precisamente porque, pressionada pela força das novas linhas culturais, exigindo cada vez maior ampliação das áreas de participação do homem brasileiro, pode entrar em colapso total e disto decorrer a distorção do seu comportamento, de formas verdadeiramente democráticas para as do deboche. O que não deixa também de representar um compromisso à nossa promoção democrática. Em vez desta educação, em grande parte antiquada e inadequada às condições de nossa atualidade, autoritária, os nossos futuros mestres em qualquer escola normal do país deviam estar sendo formados com alto senso de responsabilidade profissional, identificados com sua tarefa, cônscios de seu papel altamente formador, convictos da urgência de sua ação numa sociedade em que se contradizem as forças democratizadoras emergentes, com velhos complexos culturais antidemocráticos. Esta convicção, porém, como aquela consciência, dificilmente se forma em quem assume postura passiva, em quem não é inserido num processo dialogal, em quem não debate, em quem não investiga, em quem não discute livremente, em quem não reelabora, em quem não reinventa. E isto é exatamente o que ainda não fazemos. Em lugar da reinvenção, da reelaboração, os pontos ditados, a matéria pré-fabricada, as afirmações estereotipadas. Em lugar dos contatos diretos com as fábricas, com as escolas de zonas burguesas e proletárias, os planos de aula academizados. Em lugar de uma visão tanto quanto possível ampla das várias diferentes condições de escola, de aluno, de níveis dos mais opostos, em que e com quem os futuros mestres atuarão, estágios quase sempre numa única unidade pedagógica. Em lugar de um pequeno número de matérias estudadas profundamente, como indica Whitehead, 1955, muitas matérias estudadas superficialmente. De modo geral, todo o curso de preparação de nossos professores, como de preparação de outros profissionais de nível até superior, vem sendo, em regra, bacharelesco, verboso. Desta forma, uma primeira revisão e urgente na programação e no procedimento dessas escolas de formação de nosso professor primário seria a que identificasse seu currículo com a nossa atualidade. A que o fizesse sintonizar com aspectos mais gritantes desta atualidade, de que resultasse o esvaziamento de sua ênfase bacharelesca. E, em lugar dela, as oportunidades de convivência do aluno-mestre com o agir educativo aparecessem. Isto implicaria, na verdade, uma modificação radical na estrutura destas escolas de que surgisse um currículo plástico, em vez do ainda rígido currículo por matérias. Pede página 54. Currículo plástico em que se verificasse inteligente redução das chamadas aulas teóricas, de modo geral verbalizadas, e crescente aumento de oportunidades para trabalhos de ordem prática. Referindo-se à necessidade desses, abre aspas, trabalhos práticos de pesquisa, estágios, frequência a bibliotecas, fecha aspas, Campos, 1958, página 93, com que se dariam novas perspectivas a nossos alunos mestres, afirma o professor Paulo de Almeida Campos, abre aspas. Nesse sentido, é de toda conveniência que se reserve aos estágios a maior parte do tempo destinado aos estudos pedagógicos, pois a formação prática dos alunos mestres constitui um dos aspectos essenciais da preparação profissional do magistério primário. Fecha aspas. Será precisamente esta objetiva preparação profissional inadiável e mais ajustada organicamente às condições gerais do país, sem o esquecimento das regionais e locais onde agirá o mestre, que tirará as escolas de formação do professor primário aquele caráter que fez Fernando de Azevedo chamá-la em 1929 de, entre aspas, liceus para moças. Azevedo, 1958-C, página 94. Observe-se, mais uma vez, a conexão entre o procedimento assistencializador de nossas escolas normais, fugindo ao máximo do preparo profissional de seu aluno e deleitando-se com o verbalismo e o academicismo e a mentalidade inflexivelmente antidemocrática. Note-se como a esta mentalidade inflexivelmente anti- ou ademocrática mais ajustadamente vem correspondendo entre nós às posturas de superposição à realidade. As de distância dos fatos, as de aversão à pesquisa, as de repúdio quase sistemático às tarefas mais técnicas que se alongam às profissionais. Daí talvez o sentido não profissional destas escolas, transformadas dolorosamente em, entre aspas, liceus para moças. É que elas também estão envolvidas pela nossa, entre aspas, inexperiência democrática. Mareadas, igualmente, por um falso sentido aristocratizado do saber que, entre nós, de modo geral, parece ainda vir relegando a plano bastardo todo o encontro do estudante com a sua realidade concreta. O que nos vem deleitando ainda e contradizendo certas dimensões mais ostensivas de nossa atualidade em processo de democratização é o gosto da palavra, da sabedoria nocional, de que estas escolas geralmente vêm se nutrindo e nutrindo seus alunos mestres. Alunos mestres sacrificados na sua formação pelo tipo de mentalidade mais rigidamente antidemocrática de nossa formação cultural, antinomicamente relacionada com a mais recente, que vem se formando entre nós, a plasticamente democrática. O que nos parece importante aqui, como lá, com a escola primária, é aproveitarmos as forças deste novo clima cultural e pormos nossas escolas de formação do professor primário em relação de organicidade com aquelas forças. Só assim, evidentemente, estaremos formando professores para a nova escola de que precisamos. Na análise da inorganicidade do nosso processo educativo, que vimos fazendo neste capítulo, não podemos deixar de nos referir a outras dimensões do ensino médio, em geral, e secundário em particular. Mais uma vez, a ostensiva superposição de nosso agir educativo à realidade tempo-espacial em que nos situamos. Esta superposição, manifestação da inorganicidade de todo o nosso trabalho educativo, só em algumas áreas excepcionalmente menos inorgânico, quando não orgânico, vem se revelando no ensino secundário na tendência que se acelera cada vez mais em fazer-se ele meio de seleção social ou de busca de status social. O seu caráter seletivo, de que decorre diretamente seu tom mais ornamental e florido, se explicaria sociologicamente nas condições de outra fase da cultura brasileira. Fase em que se destinasse ele, abre aspas, ao preparo das nossas diminutas classes de lazer e de mando. Mando muito mais decorrente do prestígio social dessas classes do que de sua competência, e por isto mesmo fácil de ser exercido, fecha aspas. Desta forma, abre aspas, podia ser decorativo e ainda assim atingir seus objetivos, fecha aspas. Teixeira, 1957, página 40. Corresponderia ele, então, ao clima cultural caracterizado pelas posições quietistas e meramente expectantes do povo, que não o procuraria nem poderia fazer qualquer que fosse o aspecto como se apresentasse. Com a imersão do povo na vida pública do país, decorrente das modificações já analisadas por nós, se acelera dia a dia a mudança de suas posições, das expectantes para as participantes. É precisamente esta crescente participação do povo no nosso processo histórico-social, característica da ampliação de sua consciência, que o está levando a todos os meios de que antes só as, entre aspas, nossas diminutas classes de lazer e de mando lançavam mão para preservar o seu status social. O ginásio seria apenas um mero corredor que levaria privilegiados às escolas superiores, sobretudo as de direito e as de medicina, de onde saíam, não raro, doutores bacharelizados. A obtenção do título superior, mesmo ornamental, numa cultura que faltaram experiências democráticas que tivessem implicado a dialogação popular, significava classificação social. Ao povo, ora em emersão, lhe pareceu imperioso obter melhor situação social, e o caminho seria o que o levasse às faculdades. Daí a procura enorme do ginásio e sua proliferação em desconexão mesmo com a matrícula e permanência nas últimas séries da escola primária, o que prova o desprestígio desta e o sentido altamente seletivo daquele. É verdade que a grande maioria dos que procuram o ginásio não consegue chegar sequer a seu término, pede página 55. Depois de apresentar o quadro que reproduzimos em nota, afirma o professor Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, abre aspas. Pode-se, portanto, afirmar que 6 em cada grupo de 7 alunos que se matriculam na primeira série do curso ginasial ficarão pelo caminho sem terminar seus estudos, fecha aspas. Continua o notável professor, abre aspas. Esses números são espantosos. Como continuamos a insistir em um tipo de escola tão evidentemente divorciado da realidade brasileira? Fecha aspas, Oliveira Júnior, 1956, página 16. Isto não invalida, porém, as afirmações anteriores que se referem a posições fundadas numa atitude, a que caracteriza o ímpeto popular de promoção. A solução não estará, na verdade, em se dificultar reacionariamente a ascensão do povo. Estará antes em se dar nova orientação ao sentido de promoção. Em se mudarem os meios dessa promoção, ajustados a outra fase cultural, e condicioná-los às notas da fase que vivemos. Mais uma vez, a inorganicidade de nosso processo educativo se manifesta, inclusive no disparate, muito bem analisado pelo professor Carlos Maciel, 1957, página 64, da programação de um ginásio para o país todo, sem a preocupação de ser ele ajustado a condições de espaços e também de tempos diversos. Um ginásio academizado, bacharelesco, fabricando doutores, sem nenhuma vinculação com a nossa ou as nossas realidades. Com uma programação nada flexível, pelo contrário, rígida, cheia de disciplinas, de línguas que não se aprendem, a não ser oficialmente. Programa sem nenhuma ou quase sem nenhuma ligação objetiva com a realidade brasileira. Ginásio, como as escolas primárias e normais, insulado. Sem contatos com outras unidades pedagógicas, sem encontros com agências sociais da comunidade, diante de que é quase total estrangeiro. A análise, mesmo superficial, do seu currículo revela, ainda uma vez, a presença vigorosa de um dos termos da antinomia fundamental de nossa atualidade. A presença de nossa, entre aspas, inexperiência democrática. Daí a verbosidade em que se perde ele, em quase toda a extensão do seu currículo reduzido a disciplinas de estudo, que se fazem intensamente palavrescas. Até aquelas cujo aprendizado exige experiências, constatações, se nocionalizam quase sempre. No currículo, nada ou quase nada de atividades com que se propicia aos estudantes o desenvolvimento de sua criticidade, em que lhes ofereçam oportunidades de participação, em que discutam, em que debatam, em que pesquisem. Aí também as ideias inertes de Whitehead. Para que estabeleça relações de identificação com o novo clima cultural do país, é preciso que esse ginásio se desbacharelize, que se faça vivo, que se democratize, que se faça plástico em seu currículo, que deixe de ser exclusivamente o corredor para a universidade e seja também e, sobretudo, a agência de educação de nossa juventude, de sua integração a seu tempo e a seu espaço. E se o novo tempo vem sendo cada vez mais caracteristicamente democrático, no sentido da amplitude da dialogação ou parlamentarização do homem brasileiro, não se justifica a continuação de um ginásio em choque com o seu tempo. Uma das posições ingênuas que se pode assumir e, na verdade, vem se assumindo é a de se multiplicarem os estabelecimentos de ensino secundário com a sua estrutura curricular atual. a que se acrescentem péssimas condições higiênico-pedagógicas, como a falta até de pessoal docente, em nome de maior democratização do ensino da cultura. E a ingenuidade está exatamente em que não há aí propriamente democratização do ensino da cultura, mas apenas ampliação de possibilidades de ensino seletivamente antidemocrático ao povo. Teixeira, 1957, página 40. Estaria havendo verdadeira democratização do nosso ensino secundário se ele, inclusive, se pudesse fazer um instrumento de democratização, de maior parlamentarização do povo brasileiro. E isto é realmente o que não vem acontecendo. A estrutura curricular de nosso ginásio é uma contradição com as notas mais marcantes de nossa atualidade. Parece-nos bem situada, neste sentido, a posição que o professor Carlos Maciel assume na análise que empreende das relações entre o nosso ensino médio em geral e o secundário em particular e a nossa realidade atual. Após discutir uma série de ângulos revelados dos descompassos entre aquele ensino e a nossa sociedade em trânsito, sugere que, abre aspas, em vez de um ensino secundário, entre parênteses, inautêntico por estar acima das possibilidades reais, representar o grosso do ensino médio, o que se deveria ter feito, o que se deve fazer, é incrementar a multiplicação de toda uma variedade de estabelecimentos de grau médio não secundário, funcionando o secundário apenas como uma franja de rede escolar. Fecha aspas. Maciel, Opera City, página 64. Esvaziado, porém, acrescentemos, de todo o seu verbalismo, identificado com o nosso clima atual, o da crescente ampliação da mentalidade democrática. Pede página 56. Ao lado desse verdadeiro ensino secundário, entre aspas, funcionando como uma franja de rede escolar, a multiplicidade de, entre aspas, estabelecimentos de grau médio não secundário, identificados organicamente com as forças marcantes de nossa sociedade em processo de desenvolvimento, como ajustados igualmente às particularidades locais e regionais. Entre esses vários estabelecimentos de grau médio não secundário e o verdadeiro secundário, abre aspas, seria preciso concomitantemente criar ou multiplicar diversas possibilidades de adaptação e complementação que estabelecem a comunicação entre os diversos ramos. Fecha aspas. Maciel, Opera City, página 64. Uma estrutura assim poderia dar orientação nova ao sentido da promoção popular. Poderia encaminhar o ímpeto de promoção popular para a linha da realidade brasileira. Poderia colocar o nosso ensino médio em geral e o secundário em particular em relação de organicidade com a nossa atualidade. Porque, na verdade, o que vem acontecendo com a maioria esmagadora dos que procuram o ginásio brasileiro para a sua afirmação social é uma dolorosa frustração. Não consegue atravessá-lo e atingir a universidade e nele nada ou quase nada encontra que lhe possibilite uma atividade prática na sua comunidade, com que se faça útil às demais e com que se mantenha. Como o atual ensino secundário brasileiro não tem em vista preparar para o exercício de uma profissão, afirma em seu excelente trabalho o professor Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, 85% dos alunos matriculados nesse grau de ensino estarão certamente desajustados quando tiverem de ganhar a vida. Oliveira Júnior, 1956. Observe-se que profunda inadequacidade entre um ensino deste e a nossa realidade atual, de sociedade em processo de desenvolvimento. Em luta para a obtenção de mais altos níveis de vida que se devem alongar às suas populações, muitas delas intensamente subdesenvolvidas, envoltas em formas de existência bruta ou ahistórica. Populações, entre aspas, dobradas sobre si mesmas, na sugestiva expressão de Fernando Azevedo, 1958, página 34. A educação de nossa juventude vem sendo uma chocante contradição com os mais legítimos anseios de nosso tempo. Não vem trabalhando realmente para a formação em bases positivas do que poderemos considerar a frente interna do processo de nosso desenvolvimento econômico. Aquela que está a exigir a constituição urgente de nossos quadros técnicos, com que e só com que alcançaremos a produtividade indispensável ao nosso desenvolvimento. Na verdade, não é só de capitais que estamos necessitando, mas de pessoal habilitado, que diminua a perda de tempo na produção, de pessoal capaz de planejar, de projetar, de dirigir. É importante, aliás, que nos defendamos de uma mentalidade que vem emprestando à máquina em si poderes mágicos. É uma posição ingênua que não chega a perceber que a máquina é apenas uma peça, entre outras, da civilização tecnológica em que vivemos. Para fazer girar as máquinas com eficiência e recolher delas o máximo de que são capazes, se faz necessária a presença do homem habilitado, do homem preparado para o seu manejo, não só para o seu manejo, mas também para o seu reparo, ainda mais para fazer novas máquinas. Na medida em que a máquina vem substituindo o homem nos trabalhos mais pesados, vem a civilização tecnológica exigindo dele maior grau de educação técnica e científica. Dele também exigindo maior amplitude de sua criticidade. Fala-se muito entre nós em desenvolvimento econômico e industrialização rápida das áreas menos desenvolvidas do país, mas quase sempre não se pensa na preparação, não só de técnicos dirigentes e dos médios, como da mão de obra qualificada. Mão de obra de que se precisa para o êxito de empreendimentos desta ordem. Não que devêssemos, na realidade, parar qualquer tentativa neste sentido, enquanto não dispuséssemos de técnicos e de pessoal habilitado em número suficiente. Mas já devíamos estar orientando a formação de técnicos de nível médio de acordo com as tendências ou a vocação industrial das áreas em ritmo de industrialização. Mais uma vez, voltamos a nos deparar com os nossos já referidos preconceitos contra trabalho manual, alongados aos técnicos que vêm obstando em grande parte a sua formação entre nós. Daí a necessidade que nos parece urgente de uma ideologia da educação técnica, ao mesmo tempo em que se fizessem as reformas necessárias e se preparassem as unidades para tal ensino. Deste modo, estaríamos identificando uma importante dimensão do nosso processo educativo com as nossas condições fasiológicas atuais. Este capítulo não poderia terminar sem tocarmos no nosso ensino do grau superior. Aqui também teremos de focalizar o processo educativo à luz das forças que constituem a nossa atualidade. Mais uma vez, veremos como o nosso trabalho educativo não vem, em toda a sua extensão, respondendo aos sinais mais fortes de nossa atualidade. Não vem, de modo geral, ajustando-se ao ímpeto de democratização que nos caracteriza, nem, por outro lado, ao surto de industrialização a que a democratização se liga. Aqui, com a escola superior, continuamos a surpreender, em regra, a mesma superposição à nossa realidade, que vem caracterizando nossa escola média como a primária. Superposição que a faz igualmente academizada e bacharelesca. Distante de nossos problemas, de que às vezes timidamente se aproxima, apaixonada por inócua, quando não comprometedora a sabedoria nocional, seu grande e incontido gosto ainda é o da palavra. Vazia muitas vezes, ou quase sempre. É o dos esquemas a que se pretende reduzir a realidade. É o das exclusivas preleções teóricas. O seu grande desdém é o dos contatos com os fatos. Numa fase como a que vivemos, envolvida pelo ritmo de desenvolvimento econômico, a exigir mais que a multiplicação de nossos técnicos e cientistas, vide Oliveira Júnior, Opera City, é difícil surpreendermos as escolas formadoras desses técnicos identificando-os com a prática. De tal modo, se exacerbam essas escolas em uma sabedoria desvinculada da experiência e da realidade, que já são os estudantes que passam a exigir, por meio inclusive de greves, que suas escolas lhes ofereçam oportunidades com que se identifiquem com o fazer de suas profissões. Estes movimentos sugerem, aliás, uma consciência mais lúcida de nossa realidade em nossos estudantes, levando-os a apropriar-se de algumas das mais prementes necessidades de seu tempo. A desvinculação de nossa escola superior com as necessidades de nosso tempo se faz igualmente com o clima de democratização que vivemos. Nada ou quase nada nessa escola que amplie ou informe os impulsos de rebelião, característicos, de um lado, da própria juventude e, de outro, reflexos do clima geral que envolve o país. Clima dos mais promissores, porque revelador da presença participante do povo nos acontecimentos de que já não vem querendo ser quieto assistente. O que nos parece de incontestável importância é aproveitar esses impulsos de rebelião e transformá-los em dialogação ou parlamentarização do estudante com a direção da escola. A dialogação acabaria com os dois mundos em que se vem, às vezes, dividindo muitas dessas escolas, o dos mestres, o dos alunos. Mundos que não devem apenas se indulgenciar, mas se compreender e ajudar nos seus ângulos diferentes. Seria, porém, sobretudo, a dialogação dos estudantes com a direção da escola, oportunidade magnífica para o aprendizado democrático, iniciado na escola primária e continuado na média. Por isso mesmo é que, para nós, além de suas preocupações com a formação de profissionais capazes, como as de suas legítimas aspirações pela cultura e pela sabedoria desinteressadas e menos comprometidas, ela precisa se voltar para a identificação de nossa mocidade com aspectos mais gritantes de nossa atualidade. Parece-nos indispensável para qualquer universitário brasileiro de hoje estudo não só teórico, mas acompanhado da observação direta de nossa realidade política em elaboração, de nossa realidade econômica, o debate de nossos problemas agudos. Estudos e debates que fossem feitos através de disciplinas como a sociologia, cuja presença em todos os cursos universitários, como estudo geral ou especializado, nos parece de grande importância, e a teoria política. Sociologia e teoria política, porém, nunca verbalizadas ou academizadas. Um dos aspectos mais sérios de nossa atualidade, adverte-nos o sociólogo Florestan Fernandes, é a desvinculação entre o Estado brasileiro e a nação. Fernandes, 1954, páginas 459 a 460. Em alguns setores, entre aspas, vitais para a sobrevivência do Brasil como comunidade política. Fecha aspas. É a superposição do Estado à nação que, por seu turno, no momento de consciência em elaboração, vem procurando conformá-lo à base de seus anseios presentes. A grande tarefa de nosso agir educativo, repitamos, para concluir, está centralmente aí, em ajudar a nação brasileira a crescer nessa elaboração. Daí não ser possível uma revisão fragmentária desse agir, mas total, em relação de organicidade com as nossas atuais condições de vida.